DW. Contraste.
Como viviam os africanos e as pessoas de ascendência africana na Europa no início do século XX? E, sobretudo, que heranças eles deixaram? Um historiador alemão de jazz investigou e reuniu gravações de som e imagens da época. O resultado é um livro bem abastecido que traça, pela primeira vez, um quadro abrangente da música africana na Europa antes de 1927. Neste contraste, apresentamos uma reportagem de Philip Sandner, adaptada por Cristiane Vieira Teixeira. A música soa familiar? O hino nacional da África do Sul, Nkosi Sikelel' iAfrica, ou Deus abençoe a África, é um dos símbolos mais conhecidos da independência do continente africano. Muitas pessoas associam a música ao ano de 1994, quando Nelson Mandela ganhou a eleição para presidente e selou o fim do apartheid. Já na década de 1960, a Tanzânia e a Zâmbia fizeram desta canção seu hino nacional. E a história desta música é ainda mais antiga. Esta gravação tem mais de 90 anos de idade. O ativista dos direitos civis sul-africano Sol Plaatje tocou-a em 1923 em Londres. Já no início do século XIX, pessoas de ascendência africana faziam gravações de som na Europa. Naquela época, a maioria dos países africanos eram colônias de Grã-Bretanha, França, Portugal ou Alemanha. Agora, o cientista alemão e historiador do jazz, Rainer Lotz, de 77 anos, reuniu muitas horas de músicas e gravações de som de 1900 a 1928. O resultado, uma caixa com 44 CDs e dois livros chamada Black Europe, ou Europa Negra. O material inclui gravações de músicos de jazz norte-americanos com raízes africanas, bem como de africanos na Europa. Elas foram feitas numa época em que o microfone ainda não havia sido inventado. As pessoas usaram o primeiro aparelho de gravação de som, o fonógrafo, uma invenção do americano Thomas Edison. Quem quisesse fazer uma gravação tinha que cantar ou falar em um funil. Uma agulha registrava as ondas sonoras em um cilindro revestido com cera. Estes cilindros de cera são muito sensíveis e devem ser armazenados com muito cuidado, diz a arquivista berlinense Ricarda Kopal.
Os cilindros de cera são normalmente armazenados em recipientes de papelão, que são forrados internamente com lã. Eles devem ser armazenados completamente secos, para evitar que o mofo se forme.
Algumas das gravações mais antigas da coleção são da Exposição Universal de 1900, uma feira mundial realizada em Paris. Nela, vários países apresentaram os últimos desenvolvimentos técnicos. O país anfitrião, França, inaugurou, nesta ocasião, a rede subterrânea de metrô de Paris. A França aproveitou também para apresentar suas colônias. Nas chamadas aldeias negras, colocou os nativos de suas possessões africanas em exposição, que lá deveriam mostrar o seu cotidiano. A França trouxe de barco do Madagascar pessoas para apresentar músicas e danças. Os cientistas registraram os timbres desconhecidos. Aqui tocam duas valihas malgaches, uma espécie de cítara típica do país e uma pequena flauta.
Apenas quatro anos antes, a França tinha anexado Madagascar, deposto a rainha e montado o seu sistema colonial lá. Esta exposição mundial também serviu para mostrar aos compatriotas franceses e ao mundo: vejam que grande potência colonial somos.
Revela Rainer Lotz. Na Europa, eram frequentes as apresentações que consistiam em mostrar a vida dos africanos. Essas exibições de pessoas foram chamadas de Völkerschauen, na Alemanha, ou zoo humano, explica o historiador. E não sem razão. Às vezes, essas pessoas eram presas em gaiolas como animais. Os organizadores geralmente tinham por objetivo apresentar a África como um continente de selvagens e não civilizados. Os chamados europeus civilizados queriam ver como os africanos viviam em cabanas, vestindo apenas uma tanga. Havia também shows de entretenimento. Nestes, os africanos desempenhavam um papel importante e atraíam multidões, como descreve a antropóloga de colônia Marianne Berhaus-Gerst.
As pessoas tinham gosto em ver o supostamente exótico, especialmente em tempos em que a Alemanha era muito fechada. Também o erotismo era um aspecto importante, que trazia dinheiro aos organizadores dos zoos humanos e das apresentações de música.
O público considerava particularmente exóticos os chamados pigmeus ou anões. Eles despertavam o interesse de pesquisadores e homens de negócios. Assim, o coronel britânico James Harrison trouxe, em 1905, seis pessoas da região congolesa de Ituri para Londres. Os quatro homens, Matuku Mafutamengi, Mongonga e o chefe Bokani, e duas mulheres, Kuaki e Omariape, provavelmente pertenciam ao grupo étnico do Aka. Harrison falava simplesmente de pigmeus. Ele trouxe os congoleses ao palco do hipódromo de Londres, num cenário de cabanas de palha. É bem possível que ele tentasse, assim, demonstrar uma suposta inferioridade dos africanos perante a civilização ocidental. Harrison foi considerado um apoiador do rei belga Leopold, que havia declarado o Congo sua propriedade privada e explorado impiedosamente a população local. As músicas do Aka são muito complexas. Algumas gravações do ano de 1905 foram obtidas. Elas provavelmente surgiram como souvenirs para os convidados das exposições. Esta gravação tem 109 anos de idade. É assim, provavelmente, a mais antiga gravação comercial de africanos na Europa. Nos 2 anos e meio que o chefe Bokani e seus compatriotas passaram na Inglaterra, eles provavelmente se apresentaram diante de mais de 1 milhão de pessoas. Negociantes como o coronel Harrison, mas também africanos e afro-americanos, se beneficiaram de tais manifestações, enfatiza Marianne Berhaus-Gerst. Não só se apresentavam por toda a Europa, era uma oportunidade de ganhar dinheiro, diz a etnóloga.
Havia sim contratos que deixavam bem claro o que tinham que fazer e o quanto eles deveriam receber por isto. Então, isso lhes dava um certo poder. Se os organizadores não cumprissem os contratos, os contratados entravam em greve.
Houve casos em que os artistas conseguiram prevalecer contra seus empregadores no tribunal, diz Berhaus-Gerst. O togolês J.C. Bruce e sua trupe se tornaram autônomos, por exemplo. Durante anos, eles excursionaram pela Europa. Mas os africanos não vinham apenas para os zoo-humanos ou participações em eventos de música e dança. Josiah Jesse Hansome Kuti era um sacerdote anglicano do estado nigeriano de Ogun. Em 1922, viajou para Londres, na época, aos 67 anos de idade, para gravar músicas eclesiásticas em Yoruba, que compôs para sua igreja. Além disso, ele gravou uma canção popular de composição própria. Ainda hoje, os cristãos nigerianos cantam os corais de Hansome Kuti. Um dos netos dele foi o mundialmente famoso saxofonista nigeriano Fela Kuti, o fundador do Afrobeat. Assim, os traços das antigas gravações sempre conduzem os trabalhos recentes. Graças a Rainer Lotz e ao selo Beer Family Records, que retrabalhou meticulosamente as antigas gravações e imagens, ainda podemos vê-las e ouvi-las. A extensa e diversificada coleção, composta por 44 CDs e dois livros grandes, tem, sobretudo, um valor histórico. Em pleno século XXI, o pedido da bênção de Deus para a África, feito pelo ativista dos direitos civis sul-africano Sol Plaatje, em 1923, ainda não perdeu a atualidade. Samoyah.